Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma milenial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Vou mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem. Está a gravar, está a gravar.
Está a gravar.
Ora, muito bem-vindos, cerca de, sei lá, ao 17º, 18º,
não
já
sei.
Perdi a conta, deste nosso podcast que é feito quando refaz anos.
Nosso cast.
Nosso cast, é o novo nome, nosso cast, on the Frankensteins. Ora, este episódio, depois de não sei quanto tempo, falámos demasiado de motas.
Ah, sim, tivemos comentários, falamos demasiado de motas, peço desculpa.
Peço desculpa por gostarmos de coisas, mas tudo bem. Vamos então voltar aos temas mais universais. Queres abordar o tema desta semana, ou vá, desta vez, vamos começar a chamar a isto, desta vez, é trazido por ti, que eu não sei bem o que é ainda, explica-nos lá um pouco.
Então, eu tenho uma ideia para o dia de hoje. Em que hoje nós vamos falar, só por causa da história da diferença de idades e tal, porque é isso o nosso podcast, não é?
Então, a minha ideia... O facto de ter boa paciência.
Ai, Jesus. Uma coisa nós voltámos de férias, outra. Gente. Portanto,
voltámos de férias,
tipo, isto está um bocado...
Lento.
Sim, nós, os nossos cérebros e corações ficaram lá na serra.
Serra do quê? Nem sabes?
Serra...
Serra Mágica.
Serra Mágica.
Mas é verdade, é Serra Mágica. Fomos a Severo do Voga. E aparentemente aquela zona chama-se Serras Mágicas, ou Montes Mágicos, ou não sei, Mágica. Eu estava sempre à espera de duendes e de fadinhas e depois percebi que não passa de lobos e de corvos. Há corvos que não há.
Não, aquilo parecia mesmo uma coisa de fadinhas. Era tão lindo e tão romântico. Cada vez
acredita.
Que eu chegava ao Pedro e dizia: olha, é tão romântico, temos de dar um beijinho. Ele ficava tipo...
Foram-se romance, sabes o que é romance? É um pacote de batatas fritas em um filme.
Ai, caralho, esta relação tem tudo para continuar bem.
Tem tudo.
Mas pronto, basicamente nós tivemos
de férias. Se acabar,
férias.
Vocês ouviram aqui primeiro. E então, conta lá o teu
tivemos
tema.
Tivemos de férias. Então o nosso tema hoje é memórias da nossa infância ou adolescência. Ou então, na verdade, eu acho que não vou...
Não, ser mais específica, por favor.
Sim, eu não vou delimitar isto a uma idade. Eu vou dizer simplesmente qual é que é a tua melhor e a tua pior memória de férias.
Da infância barra da vida, não é?
Pois, eu estava dividida. Eu pensei, eu vou falar da infância. Só que eu sou daquelas pessoas que eu tenho muito pouca memória de infância. Eu sou daquelas pessoas que...
Ou seja, não te lembras nada do que é da
espaço...
semana passada para trás, não é?
Eu tenho muito... Puta. Eu tenho muito pouco espaço na minha mente para coisas. Então o que o meu cérebro faz é quando recebe informação nova, manda fora a antiga. E isto tem vindo a acontecer.
Na verdade és um disco daqueles primeiros discos externos de 256 megas, não é?
Sim. Okay. Sim. Então pronto, o tema de hoje é... Claro que é.
Sim.
O tema de hoje é... Perdemos 3 minutos só a falar de merda. O tema de hoje é memórias de férias. A tua melhor memória e a tua pior memória. Ok, vais começar pela melhor memória.
A melhor memória de férias, eu acho que foi aos 16 ou aos 17, já não me lembro bem... Que eu tenho um amigo, eu tenho vários, a maior
ele
parte
tem
dos meus
amigos.
Tenho
ele
um amigo.
Quis dizer que tem um amigo.
Eu tenho um amigo. A maior parte dos meus amigos da minha geração, a maior parte do pessoal da minha geração não é de Lisboa. Ou seja, são filhos de malta que não é de Lisboa. O pessoal já nasceu aqui, mas quase ninguém, os pais de quase ninguém são daqui. São coisa que é, não ser os meus, não é? Porque eu sou tipo lisboeta de 4 gerações, que é uma coisa raríssima.
Alfaxinha!
Alfaxinha! E então, um deles é... Os avós são de Lagos. E a mãe também, pronto. Então eu costumava passear e ir passar férias com eles para Lagos. E há um ano que eu já tinha 16 ou 17 anos, que foram umas férias mergulhadas em álcool.
Umas felpas férias.
Foram umas felpas, tal como eu agora, foram mergulhadas em álcool, que começou logo na viagem de comboio. Sim, ia-se para o Algarve do comboio. Pá, que a viagem para lá já foi uma viagem ébria. Pronto. que eu lembro de ter ido à casa de banho a meio da viagem e pensar a carruagem está a mexer.
Foda-se, mas onde é que tu bebeste álcool? No comboio?
Yeah, íamos a mamar canecos, whisky. Um whisky muito mau.
Ai, caralho, ele deve-se mandar a gastar dinheiro no
Não, era o whisky, era aquele mau. Era tipo, não era William Lawson, era, sei lá, uma merda qualquer manhosa. Naqueles coisinhos, achávamos todos que éramos o James Bond, tínhamos daquela coisinha para meter whisky, sabes? Sim, tudo mal.
Ai, o azeite.
Tudo mal. Isto foi para aí 90, isto foi para aí 94 ou uma coisa qualquer.
Ainda nem eu tinha nascido.
Pá, e depois estivemos lá, lá está, eu não tenho propriamente uma memória específica, até porque o álcool apagou a maior parte delas, mas lembro-me de ter sido, pá, aí uma semana de estar bêbado.
Mas calma, noite. Tu e o teu amigo...
Sim.
Cujo nome não vai ser mencionado.
Não
aqui
vai ser mencionado, não vai ser mencionado, Luís. Não vai ser mencionado. Não.
Mas tu e o teu amigo estavam na casa dos pais.
Sim, na casa.
Com os pais?
Não, os pais não estavam lá. Nós
então,
fomos sozinhos.
Os pais deixaram vocês quando vocês deixaram-nos,
sim, sim, sim. Sim, porque a malta fazia coisas. Malta fazia coisas a menores de idade. E íamos e aguentávamos à bomboca.
Eu gostei da frase: a malta fazia coisas a menores de idade. Nós sabemos.
Em menores de idade.
Pedro,
em menores,
nós sabemos.
Obrigado por reforçar esta pedofilia assumida. E então, nós fomos, e lembro-me bastante bem de, durante o dia, íamos para a praia, essencialmente dormir, não é? E chegava à noite coisa. E lembro-me de um episódio em que havia uma... Lagos, muitos bifes, não é? Mesmo na altura já havia muitos ingleses. E uma funcionária de um bar, que era bastante anafadinha, alguém...
Anafadinha.
E alguém resolve perguntar, Sarah, are you pregnant? E ela responde, no, I'm just fat. E pronto, foi um, sim, foi cheio de momentos destes. Eu lembro um momento...
A Sarah desapareceu. Bar alto de uma, sim, semana depois.
E Lagos naquela altura, tipo, à noite era bairro alto nos seus tempos áureos, não é? Então estava tudo na rua. Eu lembro numa das noites estar a vomitar todo um passeio com um gajo a fazer massagem na barriga, Deus sabe porquê. E pronto, e a malta olhar para mim.
Bebeu
tudo o que havia para beber naquele bar, então fodeu-se todo. Agora, foi extremamente agradável. Foi daquelas férias que eu voltei bué feliz. Agora, não me lembro de nada. Pronto, e acho que a piada faz-se assim mesmo. Portanto,
para resumir, resumindo e baralhando, as melhores férias que o Pedro teve são aquelas que ele não se lembra.
Sim, depois tive férias muito mais interessantes na idade adulta, mas eu pus na minha cabeça que ia falar de coisas da adolescência e da infância, e eu não falei de coisas da minha vida adulta. Claro que na minha vida adulta tive férias muito melhores, especialmente viagens, que é uma coisa que vai ficar para o futuro. Agora tu, melhor memória de férias? Da infância e ou adolescência.
A melhor memória de férias da infância e ou adolescência é uma que nós falámos há poucos dias atrás, que foi quando eu fui a fazer...
Há poucos dias é sempre atrás, a não ser que consigas falar no futuro.
Eu posso estar a baralhar férias, porque pode ter sido por este motivo ou por outro motivo. Mas pronto, nós falámos disto há uns dias atrás. Que a minha avó trabalhava na Gulbenkian.
Há uns dias é sempre atrás. Não consegues falar no futuro.
Deixa as minhas redundâncias em paz.
Olá. Isso é código para mamas.
I portuguesated you.
Ok.
You've been portuguesated.
Ok. Tenho tanto medo desta miúda.
Eu sei.
Estou a buscar os olhos a pedir ajuda. E então...
As minhas melhores férias, também tive outras, mas também fiquei com a ideia da cena de ser da infância, tudo bem. Foi quando fui com os meus avós fazer os fiordes.
Ai, mulher!
Num cruzeiro.
Ai,
que eu
sou pelo bem.
A minha avó trabalhava na Gulbenkian e os meus avós tinham...
Ai, minha avó trabalhava na Gulbenkian, eu não sou pelo bem, fui ver os fiordes.
Puta, cala-te. E a minha avó tinha aqueles descontos que faziam para os reformados, não sei o quê, pronto. E uma dessas viagens, uma
reformados da Gulbenkian, não da fábrica de enlatados do...
A minha avó reformada da Gulbenkian, o meu avô não. Mas pronto, as mulheres são fortes nesta família. As mulheres é que trazem dinheiro para a casa.
The force is strong with the female side of this family.
E das componentes dessa viagem foi fazer um cruzeiro nos fiordes. Eu estou a dizer bem, não estou? Fiordes.
Fjord. Eu não sei se é masculino ou se é feminino, mas se calhar eles próprios também identificam-se como as duas coisas, não sei.
Da Fjord.
Da Fjord.
Da Fjord. E neste cruzeiro havia de tudo. Então, eu lembro-me de estar numa sala de cinema dentro deste cruzeiro e ver o Scooby-Doo.
Yeah, ok, mas espera aí, ver o Scooby-Doo a sério ou na sala de cinema?
Não, um filme do
Scooby-Doo. Eu percebi, oh meu Deus, o humor ficou no lado masculino desta família.
Eu vi, e agora, correct me if I'm wrong, se calhar eles não existem nos fiordes, mas eu lembro-me de ver golfinhos, se calhar era outro ser marítimo, mas eu acho que eram golfinhos.
Então eram os golfinhos mais, com o pior sentido de orientação,
não
tipo
sei,
foi o macho golfinho.
Eu lembro-me de ver algum tipo de mamífero.
Foi o macho golfinho que diz, eu não vou pedir no... indicações, estou bem, eu estou no caminho certo. Eu sei para onde é que é.
Foda-se. Não eram ruazes, mas tipo, havia de ser um tipo de golfinho. Ruazes, ou está. Pronto. Havia
para mim os Ruaz
um
é a família da Daniela Ruá.
Caralho, foda-se.
Os primos, não sei o quê, um jantar dos Ruazes.
Ai, caralho.
Não achamos o nome dele em vão. Vá lá, continua. Não aguenta este humor de pai,
assim,
ela não aguenta.
Estou ordinária agora. O que é que tu achas que eu estou contigo? Ok.
Também não sei. Não faço mais pálida ideia.
Ok, havia um museu do Lego.
Ok, isso é possível.
Dentro do cruzeiro.
Havia um museu do Lego dentro do cruzeiro.
Sim, meu, eu estou
com o primeiro mundo.
Cruzeiro, meu.
Pode ser uma coisa
havia
em que há um museu da Lego num cruzeiro.
Sim, 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 sim.
Enquanto vão ver os fiordes. É a cena mais
que...
primeiro mundo que eu já ouvi na vida.
Lembro-me que nós já não podíamos comer mais salmão. Já ninguém podia comer salmão, era aquele caralho daquele.
Ai,
sítio.
Não, espera, esta é que foi a coisa mais primeiro mundo que eu já ouvi
pera,
na vida.
Espera, ainda há melhor.
Afinal foi esta.
Ainda há melhor. Espera.
Retiro o que disse.
E o melhor momento desta viagem, da parte do cruzeiro, foi quando estávamos a fazer uma.
Estás a receber mensagens do primeiro mundo.
Ai, pois estou. Oh, meninas, deixem-me. Não vou pintar as unhas. Não, não, vou, não posso pintar as unhas, mas tudo bem.
Sim, uma veterinária com unhas pintadas. Com gel, unhas de gel, está bem,
bom.
Era bom.
Era.
Só aqui cortar isto.
Estava a ver uma aquilo das, como é que se chama, das rifas?
Sim.
Havia uma sala de espetáculos e o senhor que estava a apresentar aquilo,
sim,
não sei em que língua, não era em português nem em inglês, ninguém percebia o que era que ele dizia, não me lembro.
A não ser os nativos que falavam aquela
língua. E ele tinha um carrinho daqueles de compras, mas maior, cheio de merdas. E as pessoas compravam rifas.
Uhum.
Ora, nós só comprámos uma, porque estávamos numa de fuck it. Então, eu lembro-me perfeitamente de estar sentada ao pé da minha avó e de nós termos a rifa e eles dizerem o número e nós não percebemos qual era o número e a senhora ao nosso lado é que disse, olha, é o seu número. Portanto, a única puta de rifa que nós comprámos, tudo a comprar 20 rifas e coisas assim, nós comprámos uma e o senhor chamou-nos ao palco.
A Tuga, compra uma rifa e ganha.
E ganha. Os Tugas ganharam.
A sorte protege os Ruazes.
Eu fui ao palco.
Desculpa, peço desculpa por esta piada de pai.
Ai, eu fui ao palco e dentro do carrinho havia de tudo. Telemóveis, eletrodomésticos, CDs, tudo e mais alguma coisa.
E a
Bé
escolheu?
Que é que eu?
A Bé escolheu?
Keep in mind que eu era uma criança, bem?
Porque já não és.
Eu escolhi um Winnie the Pooh. Claro. Era um peluche que era quase do meu tamanho na altura.
Matuga, quero o ursinho de peluche, faz favor.
Que ainda hoje o tenho.
Oh, olha, agora apareceu o Cookie, estás a ver com ciúmes do Winnie the Pooh. Pronto, esta foi a tua melhor memória.
Não, pera, mas ainda tenho mais.
Ainda
outro,
mais.
Ainda foi na mesma viagem, depois foi isto foi no cruzeiro, e depois noutro momento nós estivemos num autocarro em que vimos alces, porque fomos à terrinha dos trolls.
Claro que foram.
Pessoal, eu era pequena, eu não sei dar nomes a nenhuma das localidades por onde passei.
Foste em Fjordgeest.
Sei que tive na Holanda.
Grüsenfuf.
Sei que tive na Holanda porque vi tulipas e é o máximo que eu sei.
Viste tulipas na Holanda, é o que se lê mais é tulipas. Olha, então esta foi a tua melhor memória.
A pior?
Vamos para a tua pior.
E a minha pior memória, por incrível que pareça, já eu era adulta. Foi passar a passagem da Ana Holanda.
Também.
Com um grupo de amigos. Foi a pior experiência que eu tive. E keep in mind que esta já era para aí a terceira vez que eu ia à Holanda. Porque eu já tinha ido à Holanda quando era pequenina. Depois fui outra vez. Adorei. Espetacular. Espetacular. Adoro. Morava. Fazia. Tudo. Mas depois fui, cometi o erro de ir na passagem de ano. Correu tudo bem nos dias antes e nos dias depois. Mas na passagem de ano...
Deixa-me adivinhar. Mano. Houve relevado na história.
Relevado?
Sim, relevado.
Ah, Weeds. Sim, então...
Claro.
Nós vamos referir drugs claro. Recreationals por bolachas e bolachas integrais. Quem perceber, okay. percebe. Quem não perceber, não percebe.
Quem não perceber, por então, favor, viva um bocadinho.
Sim. Então, muita bolacha integral envolvida, claramente sim. Mas a passagem de ano, meu... Nós fomos jantar a um restaurante tão giro, tão giro, tão giro. Tivemos a jantar e tal. E de repente, aproximava-se a meia-noite. E quando eu digo aproximava-se, ainda eram 10 da noite e começa a Terceira Guerra Mundial da puta que me pariu. Houve...
Do estalinho?
Do estalinho? Uma coisa é estalinho, outra coisa é tanque, percebes?
A besta hiperbólica.
Houve aquela porra. Eles não têm qualquer tipo de legislação contra fogo de artifício. Em lado nenhum. As pessoas andam com fogo de artifício, daquele que tu vês a lançarem-se no Algarve, para cima do oceano, à distância.
No meio da rua.
No meio da rua, meu.
Está bem. Isso é considerado arma de isso é porta-arma, não é?
Mas perigoso. Mas ao ponto de nós não conseguíamos andar na rua sem te caírem merdas nos pés. Nós andávamos okay. a fugir dos locais com esta merda. E depois, literalmente, punham caixas. Umas caixas, eu não sei se já viram, que são umas caixas grandes... que rebentam piu-piu-piu para todo lado.
Fogos de artifício
yeah, largavam isto no meio das estradas e punham isto em filas de 10 caixas seguidas a rebentar por todo lado. Pá, pior experiência de sempre.
Erva, fogo de artifício e bicicletas, tudo a mesma coisa. Há pessoas a morrer, não é?
Imaginem o que é que se passa com bolachas integrais e ao mesmo tempo tanta luz e tanto barulho. O meu cérebro estava tipo...
O teu cérebro estava mais cozinhado que Space Cookies, não é?
Ok, your turn.
A minha pior, história. Pior memória. Férias. Ok, esta tem que ver com vergonha alheia. E
tem a ver ou tem que ver? Ainda ficámos com essa dúvida.
Eu
uso
tem que ver, porque acho que é ligeiramente mais snob. Esta tem que ver com a paternidade mal conduzida, vergonha alheia e um bote de borracha.
Ele dá títulos às férias, caralho. Tá,
então, isto foi para aí. Na altura, eu ainda ia passar férias com... Eu ia dizer meu pai, mas não era a família dele, a família do segundo casamento dele, que eram mais que as mães. E não eram grande res. E então, houve uma altura... Nós íamos para Vila Real de Santo António e depois acabámos por ir para a praia, para Monte Gordo e não sei o quê. E, a dada altura, sei que foi mais gente lá ter... E às tantas era tipo, estava o meu pai, estava eu e estava mais a família da minha madrasta, que eram tipo 14, mas não sei o quê. Uns vinham todos imigrados, uns do Brasil, outros do caralho que me foda. E então, reza a lenda que alguém tinha um barco de borracha e 5 de nós metem-se no barco, eu no meio porque era gordo, para equilibrar o barco e depois cada um na sua ponta. E vai tudo a remar dali para fora e começamos a pensar, há uma boia lá ao fundo, aquelas boias de marcação do género barcos, por favor, não venham para aqui porque isto está a começar, já é demasiado há pouca água e vocês encalham.
Ah, ok.
Ou seja, lá longe, lá no caralho, né? E começamos a remar para ali. Começamos a remar, é que giro, cara, não sei o quê. Às tantas aparece uma lá fraca gigante e nós, isto está a deixar de ser giro. Mas vamos continuar até à puta da boia. Chegamos à puta da boia e a boia, quando estás na praia, parece que é uma boia de, né, daquelas banheiras pequeninas para ter no quintal. Quando chegas lá, a boia é do tamanho de um T1, né? Uma merda grande. Tudo bem, até aqui tudo bem. Estamos a chegar à boia, veio uma lancha até connosco. Uma lancha. Não, uma lancha de uns gajos ricos quaisquer que andavam para lá a passear. E dizem, na praia, está tudo em pânico, já estão a chamar, já chamaram a polícia marítima e tudo, bora lá voltar.
Aí é bem.
Eu salto para a lancha, os gajos dão meia volta. Vão rebocar o barco e nós vamos todos felizes da vida. Chegamos à praia, até o que aconteceu? O meu pai, que era uma pessoa que só se lembrava que era pai quando era este tipo de situações, quando pensava, tenho um filho que morre nas mãos, estou fodido com a família e da mãe dele, entra em pânico, chama a polícia, a manda, bem, levanta um escarcéu naquela praia e de repente está toda a gente a olhar para mim e a pensar, eu partilho material genético com este gajo. Eu estou com muita vergonha mesmo. E então, meu pai, num acesso de pouca violência, que era uma coisa que lhe acontecia com alguma frequência, pelo menos com objetos, pega no barco, esvazia o barco à porrada, e de repente desata tipo as gritos e o caralho e não sei o quê, e desaparece. Vai-se embora. Ficou fodido, foi-se embora. Então, de repente senti que havia uma praia inteira a olhar para nós, e nós assim, isto podia ter sido muito mais... isto podia ter sido resolvido de uma forma muito mais pacífica.
Tipo, vocês voltavam porque não iam morrer de ir até à boia de sinalização e voltar.
Claro.
E estava tudo bem.
Isto podia ter sido resolvido de uma forma muito menos peixeirosa. E agora estou aqui com a família do meu pai toda a olhar para mim, do género, o teu pai, tu és filho do teu pai. E eu a pensar, eu agora já era filho de outra pessoa qualquer. Por acaso agora.
E depois foi nessa altura que se viu o Pedro a circular pela praia à procura de uma família nova.
Exato.
Please take me.
Então, por um lado, foi...
I can speak any language you want.
I can speak ich spreche nicht Deutsch also. Ou seja, eu estava naquela de por favor, matem-me, mas ao mesmo tempo foi divertido. Então foi a memória mais esquisita das minhas férias de praia. Foi quando me apercebi também um bocadinho de isto da família, pá, também é um conceito sobrevalorizado de vez em quando. E pronto, esta.
Tão bom.
Foi estranho na altura, hoje em dia lembro com alguma alegria, mas na altura foi tipo, foda-se.
Já fugia de casa.
Já fugia de casa. Não, que eu não vivia com ele, graças a Deus. Era só nas férias, que eram sempre momentos muito agradáveis da minha vida. Por isso é que quando fiz 18, bye bitches! Pronto. Que tal? Estás satisfeita?
Estou. Acho que foi um bom tema.
Foi um bom episódio. Podemos dar este episódio como fechado.
Sim.
Então e o próximo? Vai ser sobre o quê? Trabalho?
Oh,
primeiro emprego!
Pois era. Pronto. O próximo eu tinha dado a sugestão de a melhor memória de... Aliás, não era melhor e pior. Eu tinha falado. A memória mais engraçada que já tiveste em emprego, pode ser o primeiro emprego ou não, e a memória mais awkward... ou
má.
Negativa ou que já tiveste
okay,
em emprego.
Okay. Então pronto, até isto.
Bye.
Então vá, até já, malta.
Tchau.
Olá, se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso
Generation Gap.
Onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Pôr comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá, então continuação.
Adeus.